Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Estamos de volta com o Universo Literário da Rádio FMG. E a obra Quem Desloca Tem Preferência, ensaio sobre futebol, jornalismo e literatura, resgata a história do futebol brasileiro sob o prisma de suas relações com a literatura, as artes, a mídia e os torcedores. O livro está dividido em quatro partes. Um jogo é um jogo é um jogo, jogando em casa, mesa redonda e outros campos. Para saber mais sobre a obra, conversamos agora com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, diretor do Acervo de Escritores Mineiros e autor do livro, Marcelino Rodrigues da Silva. Bom dia, Marcelino, tudo bem?
Bom dia, Michele. Tudo bem. Bom dia aos ouvintes. Michele, o retorno aqui está um pouquinho baixo, você poderia pedir para aumentar um pouquinho?
Ah, tá. Você está me ouvindo melhor agora?
Melhorou um pouquinho.
Ah, então ótimo. Ô Marcelino, muito obrigada pela sua participação. É um prazer falar com você aqui na UFMG, viu?
O prazer é todo meu.
Marcelino, como é que o título Quem Desloca Tem Preferência se relaciona com o conteúdo do livro?
Bom, essa ideia do deslocamento, né, é uma ideia que, vamos dizer assim, mais ou menos que orienta, teoricamente, o trabalho todo, né, toda a minha pesquisa sobre o futebol, né. A ideia seria, assim, que a literatura, o jornalismo, a ficção, né, vão deslocando aos poucos os significados dos acontecimentos, dos eventos, dos personagens do esporte, né, fazendo com que eles ganhem, vamos dizer assim, densidade semântica, com que eles signifiquem coisas diferentes. Então, eu falo sempre sobre esses deslocamentos de sentido.
Certo. Agora, a obra está dividida em quatro blocos, né, que a gente mencionou. Você pode falar um pouco sobre cada uma delas?
Deixa eu abrir aqui o índice. Essa organização, é interessante falar que ela foi feita por um amigo meu, que é também pesquisador da área de letras, o Pedro Calil, né? Ele leu, assim, os meus artigos sobre futebol e a organização foi dada por ele, né? Foi curioso que ele, vamos dizer assim, desmontou um pouco a cronologia, né? E achou uns links que eu mesmo não tinha pensado, né? Mas a ideia é mais ou menos assim. A primeira parte, que chama Um Jogo é um Jogo é um Jogo, pega um pouco mais essa história do Brasil com o futebol, né? A maneira como foram criadas essas interpretações que fizeram com que a gente visse no futebol uma espécie de expressão da nossa identidade cultural, uma coisa assim, né? A parte segunda, jogando em casa, são trabalhos sobre, vamos dizer, a cultura do futebol, a cultura do esporte aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, pegando um pouco a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, a simbologia dos bichos, né, que simbolizam os clubes, né, a raposa, o coelho, o galo. A terceira parte, ela pega, assim, trabalhos que discutem mais especificamente qual é a função da mídia, da imprensa e da própria literatura na produção desse fenômeno cultural que é o futebol. E a quarta parte, outros campos, ela é, vamos dizer assim, um pouco a relação, né, dessa discussão que eu faço sobre o futebol com outros campos, né, a literatura, o cinema, né, eu falei, tem um artigo um pouco sobre esportes radicais, e no final, né, no pós-escrito, depois das quatro partes, tem um pequeno texto que eu coloquei, que eu escrevi depois da derrota do Brasil em 2014, né, do famoso 7-1, né, que eu achei que era pertinente dizer alguma coisa sobre aquele acontecimento, da perspectiva da minha pesquisa.
Certo. Como é que o futebol, Marcelino, se relaciona com o modernismo?
Bom, o futebol e o movimento modernista nas artes no Brasil, né, principalmente na literatura e nas artes plásticas, são mais ou menos coetâneos, né? Todos são produtos do século XX, eles começam a se desenvolver nas primeiras décadas do século XX, né? Ali pela década de 20, 30, isso atinge uma espécie de apogeu, né? E a minha ideia é um pouco assim, de certa forma as artes, a literatura, elas participam da criação dessa cultura do futebol que a gente tem no Brasil. Então a cultura do futebol, de alguma maneira, ela expressa as ideias estéticas e políticas do próprio modernismo, né? Eu trabalho um pouco isso, por exemplo, né, com os textos do Mário Filho, né, depois o Nelson Rodrigues diz que, né, que o Mário Filho, que o trabalho do Mário Filho, que era um jornalista esportivo, né, na década de 20, a partir da década de 20, ele fala que o trabalho do Mário Filho tinha sido uma semana de arte moderna do futebol. Depois eu pego um pouco um chargista aqui de Belo Horizonte, que é o Mangabeira, né, o Fernando Piero Sete, que é o criador dos bichos, né, da raposa, do galo, que foi um artista plástico importante da primeira cena modernista de Belo Horizonte.
Entendi. O futebol, ele proporciona aí momentos imprevisíveis, né, Marcelino?
Sim, com
certeza. Por exemplo, 7-1, né, que você...
o 7-1 foi, vamos dizer assim, uma demonstração muito eloquente da força dramática do futebol, né?
Verdade.
Uma coisa que ninguém estava esperando, que chocou todo mundo, ficou todo mundo meio besta com o negócio, né? É como uma grande obra de arte é capaz de fazer.
Exatamente, exatamente. E como é que você está falando aí, você falou da literatura, das artes, enfim, das mídias, e o futebol colabora com a literatura, esses eventos assim imprevisíveis, como a gente...
Com certeza, né? É um material riquíssimo, né? Embora geralmente se diga que a gente não tem uma tradição muito grande de produção literária sobre o futebol, né? A gente não tem, assim, principalmente o centro da literatura, né? A ficção, a poesia, né? Embora existam algumas coisas interessantes. Uhum. Mas no campo da crônica, por exemplo, a gente tem coisas absolutamente geniais, né? E é curioso que a crônica é justamente, vamos dizer assim, um terreno mais ou menos de transição entre uma coisa e a outra, né? A alta cultura, a literatura e o futebol, a cultura popular.
Sem dúvida. São 9 horas e 25 minutos, bom dia. Você está no Universo Literário da Rádio UFMG, eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e diretor do Acervo de Escritores Mineiros, Marcelino Rodrigues da Silva. Estamos falando sobre o seu livro Quem Desloca Tem Preferência. Marcelino, na sua opinião, o que que faz com que o Brasil seja o país do futebol para além dos aspectos técnicos aí do jogo? Uhum.
Bom, uma primeira coisa que a gente pode se perguntar é se nós ainda somos o país do futebol. mas eu acho que em algum momento nós fomos. E isso com certeza é uma história, né? É uma história da assimilação do esporte pela cultura brasileira, né? Da, vamos dizer assim, da contaminação do esporte por elementos da cultura popular. E a gente tem essa história do negro com o futebol, né? O século XX, uhum, como um século em que marca, vamos dizer assim, a absorção do negro, a imagem que o Brasil faz de si mesmo, né? A gente pensa, por exemplo, em Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né? E o futebol, ele pegou isso um pouco, né? Muita gente relaciona esse gestual típico do estilo brasileiro com o samba, com a capoeira, com a gafieira, né? Então, quer dizer, o Brasil teve uma história, né, em que o futebol, ele serviu um pouco como palco dos nossos conflitos, das nossas questões, né, das nossas características, né, um palco de encenação disso tudo, né? Agora, isso foi uma história, né? E histórias passam, né? Depois da derrota de 14, muita gente nem se perguntou, não mesmo, decretou mesmo o fim dessa ideia do Brasil, país do futebol, né? Entendendo que a gente já não tinha mais a superioridade técnica em relação ao resto do mundo, né? Hoje em dia a gente vive aí um momento em que, né, a presença do Tite na seleção, né, os dois primeiros jogos, a gente tem, vamos dizer assim, uma ponta de esperança disso voltar, né? Mas é curioso como essas coisas vão mudando, né? Como de alguma forma a gente perdeu um pouco essa posição.
Mas foi bom porque fomentou, assim, pelo menos embrionariamente falando, uma pequena mudança, né, na seleção, assim, se a gente for observar.
Sim, na seleção.
Que é mal, as que vão pra...
né, vamos dizer assim, uma mudança de linha, né, uma coisa mais profissional, mais séria.
É verdade.
Mas é curioso também que a derrota, ela, vamos dizer assim, mudou um pouco, ou ela marca um pouco uma mudança na nossa relação com o futebol, uhum, né, o futebol talvez perdendo um pouco a centralidade que ele tinha na cultura brasileira. e a gente olhando um pouco, de uma maneira um pouco mais crítica para essas relações que às vezes foram, vamos dizer assim, exploradas politicamente, né, entre o futebol e a identidade nacional.
É, e mercadologicamente também, falando, a mídia, enfim, publicitária.
Então hoje a gente talvez tenha um olhar mais crítico para isso.
Sem dúvida. O que, que significa dizer, Marcelino, futebol é uma construção discursiva?
Significa dizer que, bom, primeiro que o próprio jogo, né, na medida que ele se torna espetáculo, né, ele deixa de ser apenas um esporte, né, ele é uma espécie de encenação, uma espécie de teatro, né, onde a gente projeta uma opção de significações que vão além do esporte, né, por exemplo, a ideia do estilo brasileiro como expressão do brasileiro, da identidade nacional, né. É, então, no primeiro nível, assim, o próprio esporte é um discurso dirigido à plateia, né? E no segundo nível, a gente tem o fato de que a mídia, as conversas de boteco, né, de fila de ônibus, as piadas, né, as artes, enfim, a gente cria em torno do jogo uma teia quase infinita de discursos que estão permanentemente interpretando o jogo, atribuindo esses significados ao jogo, né? É isso que cria esse grande fenômeno cultural que é o futebol, né? Os espetáculos esportivos de uma maneira geral, né? E é muito daí que vem o interesse, né, do próprio esporte, né, das histórias que a gente conta sobre ele.
Com certeza. Queria voltar rapidamente, antes de finalizarmos o nosso papo, lá atrás, quando você fala do Mário Filho, porque você também publicou o livro Mil e Uma Noites de Futebol, O Brasil Moderno de Mário Filho. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente, para o nosso ouvinte, de que forma Mário Filho contribuiu para que o futebol se tornasse essa paixão nacional, que agora você falou que não está tão apaixonante assim, mas nesse primeiro momento.
A gente está ambíguo em relação a isso, né? Mas, bom, o Mário Filho é irmão do Nelson Rodrigues, né? Um dos irmãos mais velhos dele, né? É de uma família que sempre mexeu com jornalismo, né? E lá na década de 20, quando o futebol ainda era um pouco aquela coisa, né, aquele esporte mais elitista que ele foi na sua chegada, né, uma coisa mais de gente europeia ou mais sofisticada, né, o futebol já estava se transformando. O Mário Filho aparece trabalhando nos jornais do pai dele, né, e desenvolvendo um estilo de jornalismo todo próprio, que antes dele, né, isso é uma simplificação um pouco, mas antes dele a imprensa, no geral, tinha uma linguagem muito séria, muito empolada, né, cheia de palavras em inglês, né, muito dirigida para as elites, né, e o Mário Filho ajuda, ele dá uma contribuição muito importante nesse sentido, né, a popularizar a linguagem do futebol, né, por exemplo, né, na tradução dos termos para o português, né, no interesse por jogadores de origem popular, né, ele promove os primeiros grandes craques negros do futebol brasileiro, como o Leandro da Silva, o Domingos da Guia, né, os primeiros grandes ídolos, né, mais famosos. Ele muda um pouco o jeito como a imprensa interpretava o jogo, né, então ele começa a criar isso lá a partir da década de 20, ele começa a criar um pouco essa ideia do Brasil, país do futebol, né? Se a gente vai ler os jornais lá, a gente vê um pouco esse processo acontecendo. É muito interessante, né? E essa relação com o samba, né? Ele, como também um amante do samba, um frequentador uma espécie de submundo carioca, a gente vê o trânsito entre as culturas nesse ambiente e contribuindo para a criação de um estilo de jornalismo esportivo.
Correto. Maravilha. Marcelino, aonde a gente pode encontrar seu livro? Você tem aí, para além do livro, redes sociais, site ou blog onde os ouvintes possam entrar em contato com você?
Bom, esse livro mais recente, né, o Quem Desloca Tem Preferência, ele foi publicado pela editora Relicário, né, Relicário Edições, né, então é só pesquisar no Facebook, o site da o site da editora, né, eu mesmo, pessoalmente, eu não sou muito internetico, não, sabe, então não tenho um site pessoal ativo, né, mas o pessoal lá da editora sempre repassa pra gente, né, eu acho que se encontra tranquilamente nas livrarias de Belo Horizonte, né.
Maravilha.
Não tem problema, não. E o primeiro livro, ele é mais difícil, porque eu tenho a impressão que ele já se esgotou, né, a editora UFMG, né? De qualquer maneira, se alguém quiser fazer contato, pode escrever para mim, né? Meu e-mail é lino-rodrigues@uol.com.br.
Lino-ifen, que eu tô anotando
aqui.
Não
é underline, não, é ifen.
É ifen mesmo. Lino-rodrigues, arroba Yahoo, que você falou?
Oi?
Arroba Yahoo, que você falou?
Arroba UOL.
Ah, UOL, perdão, .com.br. Tá, lino-rodrigues@uol.com.br. Maravilha! Marcelino Rodrigues, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns pelos trabalhos. Sucesso sempre. E lembrando, nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigado, sou eu que agradeço, é sempre legal participar e certamente a gente volta a conversar.
Com certeza, um beijo grande, uma boa semana para você, Marcelino.
Um abraço, tudo de bom.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Então, conversamos com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e diretor do Acervo de Escritores Mineiros, Marcelino Rodrigues da Silva. Ele é autor do livro Quem Desloca Tem Preferência, ensaio sobre futebol, jornalismo e literatura. Bom, vamos repetir para você, a obra foi publicada pela editora Relicário. Mais informações no site Relicário Edicões, né, que é o sem cedilha, relicarioedicões.com. E se você tem alguma curiosidade para falar sobre literatura, futebol, enfim, você pode entrar em contato com o professor lino-rodrigues@uol.com.br. lino-rodrigues@uol.com.br, tá bom?
Falando de livros.